Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael e ouvintes do programa Conciliando. Sem dúvida nenhuma, é importante que as pessoas tenham conhecimento de que conciliar é uma excelente alternativa, e eu diria até mais do que uma alternativa, é uma opção, é um caminho para solucionar conflitos, principalmente aqueles que são submetidos ao Poder Judiciário, o que permite a redução do tempo de espera para que se chegue a uma solução, considerando a tramitação natural dos processos no Poder Judiciário, em qualquer ramo que seja, inclusive na Justiça do Trabalho, ainda que a Justiça do Trabalho seja tida como mais célere, e naturalmente também evita desgastes, principalmente aqueles desgastes naturais que decorrem da tramitação do processo, as angústias que se tem ao aguardar uma decisão, ao se alimentar aqueles sentimentos não muito valorosos por estar litigando com alguém, e naturalmente, né, isso implica aí num ganho econômico, né? Ou seja, poupamos dinheiro e podemos ter rapidamente acesso àquilo que esperamos do processo, além de evitar os riscos de dissabores com o resultado do processo, na medida em que não temos a certeza de qual será efetivamente esse resultado, né? De modo que nós aqui no programa Conciliamos estamos sempre levando a mensagem da conciliação como um caminho eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador para a solução de conflitos submetidos ao Poder Judiciário.
Exatamente, doutor Rogério. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar da Vara do Trabalho de Palhoça, em Santa Catarina, que celebrou um acordo especial. Além de garantir o pagamento de uma dívida de R$ 491 mil a 12 trabalhadoras, o termo também evitou o fechamento de uma creche que atende cerca de 100 crianças na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Em 2014, a instituição responsável pela creche foi condenada a quitar 3 meses de salários atrasados a 12 ex-empregadas. O pagamento, no entanto, esbarrou na falta de recursos, pois entre os bens penhoráveis constava o próprio terreno do estabelecimento. Como o funcionamento da creche é custeado por um convênio com o município de Santo Amaro, as dívidas recaíram sobre a prefeitura local, que foi condenada como responsável solidária na ação. Após meses de negociação, as partes chegaram a um acordo para parcelar o pagamento em 12 meses, evitando assim o fechamento da unidade. Doutor Rogério, temos aqui um exemplo claro de como é importante uma certa flexibilidade e compreensão por parte dos trabalhadores para que se atinja o bem comum, não é mesmo?
É, assim, nós temos alguns aspectos aqui que podemos chamar a atenção do nosso ouvinte. O primeiro deles é que isso nos permite visualizar, né, assim, esse fato que você acabou de narrar aqui, Rafael, para os nossos ouvintes, nos permite visualizar de forma clara qual é a diferença entre solucionar uma questão submetida ao judiciário da maneira tradicional, em que o juiz, por mais que faça um exercício interpretativo com base aí em uma série de metodologias interpretativas para tentar alcançar um resultado e pensando acima de tudo nas consequências da sua decisão, haverá limites, né? Ou seja, o juiz, quando vai julgar o processo, ele tem alguns limites que as partes, ao buscarem uma solução autocompositiva, não têm. Então, né, o que eu quero dizer na prática é o seguinte: imaginemos o que aconteceria se nós partíssemos para uma solução pela via tradicional, que talvez viraria um tudo ou nada, né? Um tudo, por exemplo, no sentido do fechamento da creche e de várias outras consequências, ou um nada no sentido do juiz levar isso em consideração, por exemplo, e inviabilizar o resultado da execução, de modo que os trabalhadores acabassem não tendo acesso àquilo que pleiteavam. Então, é o que eu costumo dizer, inclusive, em sala de audiência, né? Eu digo assim: olha, quando eu for dar minha sentença, eu não vou querer saber se você pode pagar parcelado ou se pode pagar num dia que lhe melhor for conveniente, ou, enfim, começar a pagar num determinado dia. Eu não faço nada disso. porque não há espaço para que o juiz faça isso na sua decisão. Agora, no acordo, é possível esse espaço, é possível que as partes conversem sobre a maneira mais viável para ambos os lados de se resolver aquela situação. E esse exemplo aqui mostra isso, né? Naturalmente, como todos os casos que exigem boa vontade e empenho para se chegar no consenso, naturalmente que isso leva tempo, isso exige esforço de todo mundo, e é o que parece que, e é o que tudo indica que ocorreu aqui, inclusive por parte do magistrado, mas o resultado é aquele que representa algo mais satisfatório do que se teria com uma decisão imposta.
Exato, doutor Rogério. E nossa próxima notícia vem do TRT de Alagoas, que homologou um acordo em um processo aberto há 29 anos. A ação é referente à reposição de 26% do Plano Bresser. O valor atual da execução era de 1,8 bilhão de reais, mas a categoria aprovou em assembleia a proposta de 356 milhões. O acordo contou com a anuência da Advocacia Geral da União, que atuou no processo como assistente simples, e foi aprovado pela categoria em assembleia, que contou com mais de 1.100 trabalhadores. O processo foi ajuizado no ano de 1989 e beneficia 1.609 trabalhadores. Doutor Rogério, sem dúvida uma boa notícia, mas eu tenho uma pergunta. Como funciona essa questão do assistente simples?
Olha só, Rafael, primeiro, antes até de entrar na resposta a essa pergunta específica, né? O que acabou ocorrendo aqui nesse caso, primeiro é que eu pude, como advogado da União, que fui antes de entrar na magistratura do trabalho, vivenciar o drama que foi, né? Hoje, muitas pessoas hoje em dia não sabem, né? Aquelas pessoas que não viveram os planos inflacionários da década de 80, 90, as consequências que isso gerou, principalmente para o Poder Judiciário, e as demandas e a quantidade de demandas que isso acabou provocando. Mas, enfim, o fato é que várias ações, né? Eu diria que esse aqui é um esqueleto no armário, é um fantasma no armário decorrente dessas ações de planos econômicos e que, em muitos casos, se tornou impagável para muitas empresas e muitas instituições. Então, havia aqui a presença, a participação da União como assistente simples. É possível, assistente, no caso, é quando alguém que não é propriamente a parte ingressa no processo para auxiliar a parte. E não é incomum que a União faça em relação a determinados entes que fazem parte da administração indireta da União. E esse caso aqui, então, portanto, que teve essa particularidade, envolvia uma central elétrica, né, vinculada ao grupo Eletrobras, que tinha esse passivo bastante significativo, mas houve, eu acompanhei em alguma medida, né, o juiz Flávio Costa, o meu amigo, o juiz Flávio Costa, foi quem esteve à frente dessa intermediação e se chegou a uma solução de consenso, apesar de todas as dificuldades que foram colocadas, principalmente por parte dos impactos econômicos que envolviam essa ação, né? Nós estamos falando aí de 1,8 bilhão de reais, não é pouca coisa, naturalmente que envolve um número significativo de pessoas, né? Nós estamos falando aí de milhares de trabalhadores, mas que felizmente, com muito esforço, muito empenho, foi possível se chegar a uma solução de consenso.
E para encerrar nosso giro, vamos falar de uma informação do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Por lá, uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, que tramitava desde 2010 na Vara do Trabalho de Assu, foi encerrada com um acordo. Pela conciliação, a Del Monte aceitou pagar R$1 milhão de danos morais coletivos. Esses valores serão doados a entidades que desenvolvam projetos que beneficiem a sociedade. As instituições agraciadas serão definidas conjuntamente pelo MPT e pela Justiça do Trabalho. Na ação da Procuradoria Regional do Trabalho de Mossoró, os procuradores demonstraram que a Del Monte Fresh provocou graves danos ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores pelo uso de agrotóxicos em suas fazendas. Amanhã, 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde, doutor Rogério. E esse tipo de questão que envolve a saúde do trabalhador e do meio ambiente, né, é muito recorrente nos dias de hoje, não é mesmo?
Muito bem lembrado, Rafael. Pois bem, nós temos comentado aqui, e não é incomum que temos comentado, situações envolvendo soluções autocompositivas, ou seja, acordos, conciliações em processos correspondentes a ações patrocinadas pelo Ministério Público, ajuizadas pelo Ministério Público, ações civis públicas, que tratam de temas sensíveis envolvendo aí os chamados direitos transindividuais, como a questão da proteção à saúde do trabalhador. E o primeiro ponto a chamar atenção aqui, que é importante, aí tem dois aspectos que eu destacaria aqui para o nosso ouvinte do programa Conciliando, é que o primeiro é que é possível sim estabelecer soluções de consenso em casos como esses, de conflitos transindividuais. E muitas vezes, e isso é uma iniciativa bastante louvável do Ministério Público, e eu já, como juiz do trabalho, já tive a oportunidade de homologar acordos dessa natureza, tem se encontrado soluções que acabam beneficiando a sociedade de forma geral. Esse aqui não é o primeiro caso em que se, numa ação civil pública, se estabelece um valor que é revertido para a sociedade de alguma maneira, inclusive muitas vezes tendo um vínculo direto com aquilo que foi objeto da ação, né? Então, por exemplo, no caso de uma questão de saúde do trabalhador, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de homologar um acordo em que a empresa que estava sendo acusada de violar regras de segurança no trabalho, ela patrocinou um evento de conscientização dos trabalhadores, foi um evento bem organizado, um evento caro, inclusive, e no final ela transformou aquilo em ação de marketing, né? Ou seja, ela teve um ônus econômico com aquilo, botou a mão no bolso, então sofreu uma consequência, mas ao mesmo tempo, ao invés de pagar um recurso que ficaria ali sendo administrado por poder público, às vezes nem sempre da melhor forma, aquilo acaba sendo revertido de maneira direta em favor de alguma ação social que às vezes até tem relação com o objeto da questão referente àquilo que é questionado, né? Ou seja, a ação que é ajuizada envolvendo determinado tema, como proteção ao trabalho infantil, o trabalho da mulher, a saúde e segurança no trabalho, enfim. Então, eu acho importante essa iniciativa do Ministério Público, que tem trabalhado nesse caminho, isso tem ocorrido Brasil afora, e o ideal é que, além de tudo, essas ações não sejam necessárias, porque na medida que as empresas se conscientizem da, como você bem lembrou aí, né, Rafael, do Dia da Saúde, se conscientizem de que é importante investir em prevenção e saúde e segurança no trabalho.
Esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o juiz Ivan Tessaro, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que recebeu o prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional de Justiça. A corte foi reconhecida como a que mais conciliou em 2017. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com o juiz Ivan Tessaro, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que recebeu o prêmio Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça, por ser a corte que mais conciliou em 2017. Seja muito bem-vindo, juiz.
Da minha parte, agradecer a oportunidade.
Como foi receber o prêmio Conciliar é Legal?
Esse prêmio foi recebido por nós, pelo tribunal, com grande alegria, um motivo de honra, de orgulho, porque mostra que as ações que nós adotamos lá atrás, no sentido de melhorar a nossa performance na conciliação, elas surtiram efeito, tanto que nós conseguimos ter um índice de conciliações bastante elevado, de modo a sermos credenciados a receber esse prêmio que foi oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu acredito que prêmios como esse, eles têm uma importância muito grande dentro da dinâmica de atuação do Poder Judiciário, na medida em que eles funcionam como estímulos à conciliação por parte de todos os operadores do direito. Não apenas da Justiça do Trabalho, não apenas em particular do Tribunal Regional do Trabalho, mas a conciliação ela é um elemento fundamental hoje na solução dos processos de todo o Poder Judiciário. E destacar aqueles que de alguma forma conseguem resultados mais importantes nessa área, destacar através de um prêmio, como foi feito através dessa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, é de uma importância muito grande, porque por trás do prêmio, que ele em si não representa tanto, mas acho que o mais importante de tudo é uma filosofia de trabalho do Poder Judiciário, no sentido de, antes de esperar que o juiz resolva o conflito que é trazido para a sua análise, o juiz atue como um elemento capaz de fomentar nas partes o desejo de obter uma solução negociada, uma solução consensual.
Doutor Ivan, antes de mais nada, eu quero registrar aqui a minha satisfação estar conversando com o senhor e externar mais uma vez as minhas congratulações ao TRT da 23ª Região. Inclusive, estava na ocasião da entrega do prêmio e pude fazê-lo pessoalmente à doutora Beatriz, reconhecendo aí a importância do prêmio e do esforço que o TRT da 23ª fez para que obtivesse esse resultado. Mas eu aproveito para indagar o seguinte, até que, para que os nossos ouvintes entendam melhor como foi que o tribunal conseguiu esse feito. O que foi feito, né? Como funcionou o trabalho que foi realizado pelo TRT da 23ª, em termos de promoção à conciliação? Houve alguma ação específica? O senhor pode descrever um pouco mais para que o ouvinte entenda como se chegou a esse resultado?
Olha, isso foi resultado de múltiplas ações adotadas no âmbito do TRT 23, somado a algumas características regionais que eu também tenho convicção que influenciaram nesse resultado. Por exemplo, há por parte dos magistrados que atuam nas diversas varas do trabalho, nas diversas salas de audiência, uma preocupação muito grande no sentido de convencer as partes acerca da importância de se buscar a conciliação. Isso certamente contribuiu bastante para que nós obtivéssemos esse prêmio. Outro tipo de ação, algumas varas do trabalho, elas, em relação a grandes devedores, as empresas que são mais demandadas, realizaram ações de convencimento acerca da importância dos acordos, não nas audiências, não no dia a dia ali do ambiente da justiça, mas sim através de conversas, de reuniões com as esferas dessas empresas que tinham poder de decisão. Ou seja, buscamos os diretores das empresas, apresentamos para eles as vantagens das conciliações e que essas empresas deveriam adotar uma postura diferente e fazer um trabalho de política da empresa buscar a conciliação.
O senhor falou sobre a questão do diálogo com as empresas. Existe alguma medida que o tribunal adotou ou atividade que tenham colocado em prática que contribuiu nestes números?
Também a participação maciça nas campanhas de conciliação promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça, né, as chamadas Semanas de Conciliação. Nós realmente participamos da Semana de Conciliação, não só pro forma, mas há sim uma adesão real e interessada por parte de todos os envolvidos. Nós temos uma unidade aqui dentro do tribunal que ela funciona como uma unidade de apoio às varas do trabalho para buscar a conciliação. E ela, a CEJAESC, que é uma coordenadoria judicial, né, de apoio à execução e solução de conflitos, e ali são realizadas tentativas conciliatórias em diversos, dezenas, centenas de processos, mas para lá são dirigidos não todo e qualquer processo, mas aqueles em que de antemão se perceba uma possibilidade de êxito na tentativa conciliatória. Nós aqui definimos como pauta permanente. E de que forma que funciona? Após a realização da audiência inicial na vara do trabalho, se o juiz daquela unidade perceber que há uma real possibilidade de acordo, mas que naquele momento da primeira audiência isso não foi possível, ele remete o processo para essa pauta permanente, aí um outro juiz vai realizar uma nova tentativa de acordo numa outra data e, em último caso, se esse segundo juiz não conseguir êxito, ele devolve o processo para a pauta na unidade de origem e ali o processo vai seguir naturalmente, podendo inclusive chegar a uma conciliação posteriormente. Mas essa alternativa de tirar o processo da sua unidade de origem, remeter para essa unidade de apoio, ela tem sido bastante frutífera. Nós temos tido índices bastante interessantes de conciliação através dessa medida.
Qual a importância da conciliação na opinião do senhor? E o que falta para que ela seja colocada em prática de forma mais ampla?
Bom, como eu disse, particularmente eu vejo a conciliação como a melhor de todas as alternativas para solucionar todo e qualquer conflito. Não só os judiciais, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida em sociedade, todo e qualquer conflito, a melhor saída é a conciliação. O que falta para que nós tenhamos a conciliação de uma forma mais ampla, eu acho que é desenvolver a consciência de que é através da construção de consensos que nós vamos ter uma sociedade melhor. Aquela velha história de que aqui no interior, pelo menos, se fala muito, né? Eu pago um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair de um processo, é balela, é algo que está absolutamente, deve estar absolutamente superado. Nós precisamos cada vez mais olhar para os nossos conflitos, sejam os judiciais ou aqueles extrajudiciais, como oportunidades de crescimento, de nos tornarmos pessoas melhores. E eu acho que é isso que está faltando para a nossa sociedade, que vive um ambiente político extremamente polarizado, que vive um conflito de classes latente, e isso é trazido aqui para os nossos processos trabalhistas, a exemplo das disputas macro que existem em torno da reforma trabalhista recentemente aprovada, entre aqueles que a apoiam e aqueles que a rejeitam. E digamos que esses dois grupos estão se digladiando ainda para ver quem tem razão, se ela é constitucional, se ela não é constitucional. Esse aspecto é uma demonstração do quanto nós temos que avançar ainda, de amadurecer no sentido de nos permitir um espaço maior para a construção de consensos.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o juiz Ivan Tessaro, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que recebeu o Prêmio Conciliar é Legal do CNJ por ser a corte que mais conciliou em 2017. Juiz, muito obrigado pela presença.
Agradecer a oportunidade e ficar à disposição para outras falas a respeito.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: é possível, nos acordos coletivos de trabalho, estabelecer a obrigação de desconto no salário para repasse de contribuição aos sindicatos?
Olha, Rafael, essa pergunta devia ser proibida no programa, viu? Porque esse é o tema polêmico do momento que está aí na ordem do dia, né? A todo momento estamos ouvindo falar sobre esse tema que, por um lado, se relaciona com a questão do chamado custeio sindical, né? Agora, no mês de março, era o momento em que havia o repasse da contribuição sindical, que tinha natureza tributária e que deixou de existir com a reforma trabalhista. Então é um momento que os sindicatos estão sentindo efetivamente a dificuldade de sobrevivência financeira por não terem mais acesso a esta fonte de receita. E qual é a grande questão que está colocada aí por trás desse tema relacionado às contribuições que são estabelecidas em acordos e convenções coletivas? É que a reforma trabalhista trouxe uma novidade que está lá no artigo 611B, inciso 26 da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, que é a exigência de anuência prévia expressa do trabalhador para que ocorra o desconto de contribuição prevista em acordo e convenção coletiva. Então, isso não havia até a reforma trabalhista e de modo que passou a ser estabelecido esta exigência. Está havendo muita discussão em relação a isso, há muitas divergências de interpretação, né? A lei não deixou claro exatamente o que é essa anuência prévia expressa, se é um pedaço de papel assinado, se vale um WhatsApp, se vale um e-mail, se vale um grito, como funciona isso. E aí existem interpretações no sentido de que a Assembleia de Trabalhadores pode definir o que é anuência prévia expressa e entender que a Assembleia é fonte de anuência prévia expressa, né? Como inclusive acontece lá nas reuniões de condomínio, né? Em que aqueles que vão respondem pelos que não estão, porque deixaram de comparecer. Enfim, ainda há muita polêmica sobre isso e é possível que em algum momento o TST venha a pacificar essa temática. O fato é que a lei estabelece essa exigência da tal anuência prévia expressa, ainda sem dizer exatamente como significa. No ano passado, no final do ano de 2017, o então vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho homologou um acordo que tratava desse tema e que previa que a Assembleia poderia ser a fonte de anuência prévia expressa. Esse acordo envolveu o setor aéreo, foi um acordo firmado, uma convenção firmada entre as companhias aéreas e os sindicatos de aeroviários, que contou com o aval do Ministério Público, né? O Ministério Público havia recomendado a homologação e foi homologado, portanto, pelo então ministro vice-presidente do TST. Isso não quer dizer que este exatamente vai ser o entendimento que o tribunal vai adotar, né? É um parâmetro, mas não quer dizer que seja entendimento do tribunal, que ainda não está definido, né? E não sabemos como o TST irá tratar exatamente desse tema, mas essa é a questão posta hoje em dia em relação à possibilidade de estabelecer, via acordo ou convenção coletiva, alguma cláusula de custeio sindical, né? Teria que haver essa anuência prévia expressa, sem termos claro até o momento o que é exatamente essa anuência prévia expressa.
Se você tiver alguma dúvida, basta enviar um e-mail para radio@tst.jus.br que o Dr. Rogério esclarece. E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço e é sempre uma satisfação estar aqui no programa Conciliando, levando a mensagem da conciliação para os nossos ouvintes.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Vinícius Werneck. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Breto. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.